As principais notícias de tecnologia do dia incluem a Samsung comprando briga mais uma vez com a Apple em propaganda, recursos de acessibilidade muito legais anunciados para o Android e, finalmente, uma previsão para o lançamento do novo sistema de alertas de desastres aqui no Brasil. Temos ainda a confirmação de uma janela de lançamento para GTA 6 pela Rockstar, Netflix divulgando o sucesso do seu plano com anúncios e um novo recurso de chat secreto para as comunidades do WhatsApp, hein? Salve, amigos e amigas do Tecmundo, tudo bem com vocês? Deixa já o like pré-sextou e eu te vejo depois da vinheta com essas principais notícias de tecnologia do dia. Até já! A Samsung lançou um comercial que serve de resposta à polêmica da propaganda da Apple envolvendo o novo iPad Pro. O vídeo foi publicado no canal da Samsung Mobile nos Estados Unidos. Com pouco mais de 40 segundos, o clipe é uma espécie de continuação do vídeo divulgado pela rival, que mostra uma prensa hidráulica compactando e destruindo uma série de objetos, tecnologias e obras de arte. A ideia do comercial da Apple era mostrar que várias expressões artísticas agora estavam presentes ao mesmo tempo no novo iPad Pro, que é o produto mais fino da marca e pode ser usado por profissionais ou entusiastas de várias áreas criativas. Mas a recepção do público ao comercial da maçã foi bem negativa e levou até o chefe de marketing da empresa a admitir que eles erraram o tom. No vídeo da Samsung, uma mulher entra em um galpão que parece ser o mesmo do vídeo da Apple, com vários objetos destruídos no chão. Ela então pega um violão bastante danificado, abre uma partitura em um tablet da Samsung e começa a tocar uma música. No texto da postagem na rede social X, a Samsung afirma que nós nunca esmagaríamos a criatividade. A alfinetada é uma prática comum da coreana com a maçã. Ao longo da última década, vários vídeos publicitários da Samsung incluem indiretas em relação à rival, normalmente ali criticando algum lançamento ou recurso polêmico da maçã. Exemplos mais antigos incluem brincadeiras sobre donos de iPhones precisarem sempre buscar uma tomada por terem uma bateria de menor duração. A Samsung também já comentou em um vídeo o fato de que o ecossistema do iPhone é tão fechado. E, mais recentemente, um bug que envolveu os alarmes dos smartphones. Vamos para as ofertas de hoje que você consegue conferir pelos links na descrição e no comentário fixado e também pelos QR Codes aqui no vídeo no YouTube. Primeiro, nós temos um leitor Kindle Paperwhite de 16GB com 10% de desconto. Depois, o serviço Kindle Unlimited está oferecendo assinatura de 3 meses por R$ 1,99. E para encerrar, tem a coleção especial Sherlock Holmes com 6 livros por R$ 45,68. Aproveita! A Google anunciou diversos novos recursos de acessibilidade que foram ou estão sendo implementados nos aplicativos e serviços da companhia, tanto no Android quanto no desktop. A empresa destaca que as suas novas funcionalidades para acessibilidade foram desenvolvidas em parceria com pessoas com deficiência. Entre as novidades, a Google anunciou algumas atualizações baseadas em inteligência artificial para apps e recursos do Android. O Lookout é um app para sistema do robozinho verde que permite que pessoas cegas ou com baixa visão obtenham informações sobre a área ao redor delas por meio da câmera do celular. Agora foi liberado um recurso em fase beta que permite encontrar objetos e locais específicos, como uma mesa ou banheiro. Ao encontrar o que o usuário deseja, o app informa a direção e a distância. O Look to Speak permite selecionar frases pré-escritas que são pronunciadas em voz alta pelo celular. A nova funcionalidade adiciona a possibilidade de selecionar frases a partir de emojis, símbolos e imagens. Dessa maneira, pessoas de diferentes culturas podem manter uma comunicação mais fluida. O Project Game Face é uma plataforma de mouse sem mãos voltada para jogos no Android. Ela permite que os usuários com pouca mobilidade possam controlar objetos na tela com comandos básicos do mouse, mas usando os movimentos da própria face. A partir dessa semana, os desenvolvedores poderão acessar o Project Game Face via GitHub para criar novas aplicações baseadas nessa tecnologia. Para o Maps, a Google liberou globalmente a orientação por voz e o Lens com leitor de telas em todos os idiomas suportados no Android e iOS. O recurso permite encontrar locais específicos numa região e obter informações detalhadas para chegar até eles. As informações de acessibilidade também ficaram mais completas no Maps para desktop, com ícones de cadeirante nos locais habilitados. Outra novidade é a AuraCast, que oferece assistência auditiva e pode ser adicionada nos perfis dos estabelecimentos pelos seus administradores. O Brasil terá em breve um novo sistema de alertas para situações de emergência, como tempestades, alagamentos e deslizamentos. A ideia é que a plataforma seja lançada em caráter experimental ainda nesse primeiro semestre de 2024. De acordo com o Valor Econômico, o anúncio aconteceu durante o evento G20 no Brasil. A conferência tratou de novos desafios climáticos, tendo como principal exemplo as enchentes enfrentadas há dias no Rio Grande do Sul. Segundo Armin Augusto Brown, diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, o SENAD, inicialmente 10 cidades terão acesso ao recurso. Os municípios escolhidos ainda não foram divulgados. A tecnologia citada pelo diretor do SENAD se chama Cell Broadcast e já está aprovada pela Anatel ao menos desde o ano passado. Segundo a estimativa inicial do órgão, o recurso já deveria ter estreado em dezembro. O Cell Broadcast funciona por meio de uma notificação em pop-up nos celulares de quem está na região afetada. A mensagem é bastante objetiva, informando qual a condição climática adversa e o local que passa por problemas, além de orientar os moradores a deixar o local ou tentar evitar acesso à região. A responsável pelos textos é a Defesa Civil Estadual e Municipal da região afetada. Antes da implementação, os agentes serão capacitados pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional para aproveitar todos os recursos do sistema. Esse sistema se diferencia dos atuais alertas da Defesa Civil, que fazem um trabalho parecido. No modelo atual, é necessário fazer um cadastro prévio, enquanto o novo serviço faz o envio em massa de forma imediata e sem precisar de autorização dos usuários. Depois de um trailer que fez bastante barulho revelado em dezembro do ano passado, os fãs de GTA VI aguardavam ansiosamente por mais novidades e uma data de estreia. Agora, a espera acabou. A Rockstar confirmou que o game será lançado na primavera brasileira de 2025, ou seja, setembro a dezembro do ano que vem. A notícia confirmada pela Take-Two em uma teleconferência de resultado do ano fiscal de 2024 é a luz que os fãs precisavam após inúmeros rumores afirmando que a sequência chegaria só em 2026 devido a um suposto atraso no desenvolvimento. Estamos altamente confiantes de que a Rockstar proporcionará uma experiência de entretenimento incomparável, e nossas expectativas quanto ao impacto comercial do título continuam aumentando, afirmou a publisher. A sequência é facilmente um dos games mais aguardados de todos os tempos, e tem gente por aí colocando muita fé no projeto. Em entrevista recente ao GamesIndustry.biz, Matt Piscatella, famoso analista, afirmou que GTA VI é o jogo mais importante da indústria. Teremos um lote renovado de interesse com GTA VI em particular. Provavelmente nunca houve algo mais importante para ser lançado na indústria, então, sem pressão, afirmou o analista ao veículo britânico. A janela de lançamento deve ser referente às versões do jogo para PlayStation 5 e Xbox Series X ou S. A versão de PC, no entanto, ainda não foi comentada pelo estúdio. O esperado é que ela saia algum tempo depois da chegada aos consoles. Vale lembrar que atualmente GTA V é o terceiro jogo mais vendido da história, ficando atrás apenas de Minecraft e Tetris. Como é que tá a sua expectativa para GTA VI, hein? Conta pra gente aqui nos comentários e também lá nas redes sociais do Voxel. Aliás, aproveita e já se inscreve no canal do Voxel aqui no YouTube para ficar sempre ligado nas novidades do mundo dos games. Vai lá! A Netflix anunciou que chegou aos 40 milhões de assinantes globais no plano com anúncios, que é o mais barato disponibilizado pela plataforma de streaming. Esse número é quase o dobro do anunciado em janeiro, que era de 23 milhões de assinantes. Adicionalmente, a Netflix informou que vai encerrar a parceria de anúncios que mantinha com a Microsoft. A companhia vai assumir uma tecnologia própria para esse departamento. O plano com anúncios foi lançado em novembro de 2022. Até então, no Brasil, o plano básico da Netflix com resolução HD e sem anúncios custava R$ 25,90. No início do ano passado, ele foi substituído pelo plano com anúncios, que agora é o mais barato comercializado pela companhia, com valor de R$ 18,90 por mês. Atualmente, ele oferece resolução Full HD e pode ser utilizado em até dois aparelhos na mesma residência, igual ao plano padrão, que não tem anúncios e custa R$ 39,90 mensais. A Netflix afirma ter atualmente 270 milhões de assinantes globalmente, se mantendo como líder absoluta no segmento de streaming, mas os negócios da companhia vêm crescendo em ritmo lento ultimamente. Recentemente, ela disse aos investidores que não vai mais informar o número de assinantes nos relatórios trimestrais. Segundo a empresa, esse dado deixou de ser relevante, pois tem conseguido gerar lucros substanciais, o que indica que o número de usuários não é mais um fator determinante para o crescimento da plataforma. Nos últimos anos, para contornar a lenta adesão para novas assinaturas, ela resolveu criar esse plano com anúncios, que é mais barato que o antigo plano básico. Outra medida foi aplicar uma taxa nos assinantes que compartilham a mesma conta com outras pessoas que não moram na mesma residência. Agora, os assinantes do plano com anúncios da Netflix já respondem por 40% de todas as assinaturas da plataforma em países que disponibilizam esse tipo de plano. Você aí, é um dos assinantes do plano com anúncios? Compartilha sua conta com outras pessoas e paga mais por isso? Ou então foi afastado por todas essas cobranças, cancelou o plano e tá usando outras formas para se divertir com streaming, hein? Conta pra mim aqui nos comentários que eu tô curioso para saber. Os administradores de comunidades do WhatsApp vão ter mais uma função útil em breve, a criação de grupos secretos. Encontrada na versão experimental do mensageiro, a ferramenta permitirá adicionar chats de forma discreta, visíveis somente para convidados. A novidade mais recente, que foi descoberta pelo site WA Beta Info, está no novo ícone da interface usado para identificar os grupos ocultos. Ao lado do título de um chat secreto, haverá o símbolo de um olho cortado com uma linha, indicando a exibição restrita. Essa abordagem ajudará a distinguir chats secretos dos demais, permitindo que os administradores e membros consigam identificar esses grupos de forma mais rápida. Além de apresentarem um ícone exclusivo, os grupos secretos também serão exibidos de forma distinta na tela de informações. O WhatsApp mostrará de qual comunidade uma conversa oculta pertence a partir da seção Informações do Grupo. Como previsto na atualização experimental anterior, os grupos secretos do WhatsApp devem ser uma nova modalidade de chats para comunidades. Embora estejam contidas no grupão, essas conversas só serão listadas no celular de administradores e membros convidados. A ideia é permitir que administradores tenham mais opções de diálogo dentro de uma comunidade. O chat secreto terá as mesmas opções e recursos de uma conversa normal, podendo ter mensagens temporárias habilitadas de forma opcional e ligações de voz e vídeo, por exemplo. Por enquanto, a criação de grupos secretos não está disponível para testadores. A função ainda está em desenvolvimento e não há previsão para o lançamento definitivo. Considerando que as adições relacionadas ao recurso estão aparecendo com frequência, é possível que a função não demore a ser inaugurada no programa de testes. Depois disso, é só questão de tempo até o público geral poder acessá-la. Aconteceu na história da tecnologia. Em 17 de maio de 1943, o Exército dos Estados Unidos construiu para o seu laboratório de pesquisa de balística o ENIAC, sigla em inglês para Integrador e Computador Numérico Eletrônico. O ENIAC era um dos primeiros sistemas de computação totalmente eletrônicos e foi o primeiro a usar tubos de vácuo no lugar de chaves eletromagnéticas. O objetivo da máquina era calcular tabelas de disparo balísticos e ele custou quase $500 mil, o que na época já era uma bolada maior do que seria hoje. Revelado só em fevereiro do ano seguinte, o ENIAC operou com algumas modificações e atualizações até 1955. Se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente mandando um valeu demais aí embaixo no coraçãozinho, ou então pelo menos só clicando no joinha no nosso vídeo no YouTube, o que ajuda demais a fazer o nosso trabalho alcançar mais gente e continuar valendo a pena. A gente agradece muito todo o apoio de vocês, tá? Todos os links que eu mencionei no programa estão no comentário fixado e na descrição do episódio. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa sexta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, exceto feriados, sempre no finalzinho do dia. Aqui quem fala é o Leo Rocha, @leobrgr no Instagram e Threads, e segunda a gente está de volta com mais notícias. Só não vai perder os nossos outros vídeos ao longo do final de semana, hein? Se inscreve aqui e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. Agora eu vou nessa, um abraço e vejo você na próxima!